que temos para fazer ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos é se, perante um problema concreto que diferentes bancadas identificaram, mais que o próprio Partido Socialista também identificou no seu projeto de resolução, se o deputado Miguel Costa Matos, por um lado, se não se sente um pouco embaraçado por aquilo que provavelmente vai acontecer daqui a pouco, que é o Partido Socialista vai chumbar estas iniciativas para fazer aprovar o seu projeto de resolução. Posso dizer-lhe desde já, o PSD vai votar a favor do projeto de resolução do Partido Socialista. Mas aquilo que nos faz confusão é um problema concreto, uma resolução à vista de todos, diferentes bancadas avançam com essa solução, mas não conseguimos perceber o que é que fará o Partido Socialista. E, portanto, Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado provavelmente se sente embaraçado porque não consegue garantir que uma realidade que dali de cima descreveu é lesiva para os trabalhadores estudantes, que até poderíamos depois, na fase das especialidades, o Sr. Deputado não concorda com uma outra questão de um dos projetos de lei que aqui hoje estão a debate, podermos então aí exprimir as nossas consequências, ou então o Sr. Deputado, em coerência, não sei como é que irá votar hoje. Porque se votar contra o projeto de lei do PSD, da Iniciativa Liberal, do PAN, o Sr. Deputado tinha aqui uma oportunidade de resolver um problema para os jovens trabalhadores, estudantes, liberais, e o que é que fez? Demite-se do seu papel de legislador, demite-se do seu papel, quase que fecha o Parlamento para dizer, não, nós fazemos uma resolução e o Governo resolva quando quiser. Sr. Deputado, podemos resolver isto hoje, com um consenso democrático. E portanto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, sente-se embaraçado, não se sente embaraçado, e quero perguntar como é que votará o Partido Socialista e como é que votarão os deputados jovens do Partido Socialista a proposta, o projeto de lei do PSD nesta Câmara. É muito direto, sim ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Agora, para um pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, vou dar-lhe uma novidade. Os jovens portugueses não querem bilhetes para o Nós Alive em troca de uma militância na JS e também não querem bilhetes para ir passear na CP. Os jovens portugueses estão preocupados com os bilhetes de avião que os condenam à emigração. E por isto, de forma muito concreta, aquilo que pergunto é se vai viabilizar esta proposta do Chega que garante que os jovens estagiários não têm que pagar para trabalhar. Isto porque, naquilo que fizeram em relação às ordens profissionais, mesmo para concluir, aquilo que fizeram em relação às ordens profissionais foi decretar que os estágios são remunerados, mas não deram qualquer forma de haver esta remuneração. E por isso aquilo que eu pergunto é se o senhor vai ter coragem, de uma vez por todas, de ficar ao lado dos jovens portugueses e daquilo que é de elementar justiça. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Agora sim, para responder a este grupo de pedidos de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e agradecer as perguntas do Sr. Deputado Alexandre Poço e da Sra. Deputada Rita Matias. Em relação à Sra. Deputada Rita Matias, quer dizer, ver o partido que se vergou perante os interesses das ordens profissionais, quando nós tentámos que os jovens tivessem estágios nas ordens pagos, sinceramente, da vossa parte, não aceitamos qualquer tipo de lição sobre esta matéria, e sobre aprovar propostas do Chega, a nossa resposta é muito clara, é jamais, é mesmo jamais. E em relação à pergunta do Sr. Deputado Alexandre Poço, bom, também para quem andou durante o seu período de governo a liberalizar os despedimentos e a precariedade, teríamos muito que falar, mas vamos falar do dia de hoje, que é isso que nós estamos cá a fazer. O Sr. Deputado apresenta uma proposta que se limita a duas coisas, a pôr no mesmo plano os trabalhos com contrato e os trabalhos a recibos verdes, ou seja, incentivar que os jovens trabalhem com falsos recibos verdes. Por esse caminho nós não vamos, e em segundo lugar fazer uma isenção contributiva que, na verdade, o que é que iria fazer? Iria deixar os jovens sem proteção na doença, sem proteção na paternidade, sem proteção no desemprego. E por isso, Sr. Deputado, eu lamento lhe dizer que os jovens pagarem mais segurança social dos trabalhadores e dos empregadores, para isso não conta connosco, e por isso a conclusão que tiramos é que a JSC verdadeiramente apresentou-se aqui como os melhores amigos da precariedade. E por isso, naturalmente, a nossa posição convosco será contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado Alexandre Poço, Pede a palavra por uma interpelação à mesa. Muito bem, prosseguimos então com as intervenções agora fora da apresentação das iniciativas legislativas e desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os peticionários, saudar o agendamento deste debate e permita-me que reaja já ao que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, porque o ponto 3 do projeto de resolução do Partido Socialista é o diferimento da isenção contributiva de 12 meses à Segurança Social. Ou seja, é aumentar o tempo através do qual as pessoas, neste caso, os trabalhadores, estudantes, que tenham um rendimento do trabalho, não têm qualquer proteção de Segurança Social, porque eles não estão a descontar. E durante este período de isenção, eles não estão a descontar e, portanto, não estão a constituir direitos contributivos. No enquadramento deste debate, o PSD e a IEL lamentam que haja poucos trabalhadores estudantes em Portugal. Ora, haver muitos ou poucos não é bom ou mau em si mesmo, porque há uma grande diferença entre estudantes que são obrigados a trabalhar pelo preço das propinas, pelas dificuldades no alojamento, pelos custos do ensino superior e que, portanto, ficam sem tempo para se dedicar aos estudos plenamente. E, nesse caso, ser trabalhador estudante não é uma opção, mas é uma necessidade que resulta dos custos e da falta de apoios. E outra realidade muito diferente são trabalhadores que escolhem voltar à escola por curiosidade intelectual, porque querem melhorar as suas qualificações, porque querem mudar de vida, e isso é um excelente motivo para haver trabalhadores estudantes. E neste caso, aliás, haveria que melhorar os vínculos, a estabilidade dos vínculos, os horários de trabalho, as culturas de organização, para facilitar que as pessoas pudessem estar na escola outra vez. Relativamente às propostas que estão a ser discutidas, a proposta do PAN e da IEL para equiparar trabalhadores independentes e trabalhadores por conta de outrem no acesso às bolsas e na não contabilização dos rendimentos até 14 salários mínimos nacionais, estamos de acordo, faz sentido. O caminho deve ser a igualização de direitos entre trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes, nomeadamente neste aspecto e noutros aspectos. E nós, aliás, tivemos essa discussão no âmbito da alteração ao Código de Trabalho e no alargamento, seja em contratação coletiva, seja num conjunto de outros direitos aos trabalhadores independentes. Também somos a favor de isenção de propinas, aliás, nós somos a favor que as propinas acabem, mas não vamos opor-nos a que haja uma isenção para quem está a fazer estágios profissionais e do Estatuto do Artista. Relativamente às isenções contributivas, e isto vale para a proposta do PSD, como vale para a proposta do PS, embora a do PS seja só uma recomendação, é uma armadilha. Aliás, a ideia, o Partido Socialista parte de um equívoco. Porquê é que hoje os trabalhadores independentes não pagam no primeiro ano contribuições à Segurança Social? Não é porque haja um incentivo ao início da atividade dos jovens. Isso é um equívoco. A única razão é uma razão técnica. É porque antes os descontos à Segurança Social eram calculados em função do que a pessoa tinha ganho no ano anterior. Ora, no primeiro ano não havia ano anterior para calcular a incidência das contribuições e, portanto, não havia como incluir as pessoas num escalão. É só por essa razão que no primeiro ano os trabalhadores independentes não pagam contribuições à Segurança Social. Isto não é um incentivo à entrada dos jovens no mundo do trabalho. E, portanto, durante esse ano as pessoas não estão a pagar contribuições à Segurança Social, mas não têm qualquer proteção na doença, na parentalidade, não estão a constituir direitos contributivos para a reforma, nada. E, portanto, achar-se que a solução para os jovens é somar a esse ano em que eles não estão a contribuir e, portanto, não estão a constituir direitos contributivos, diferir ainda mais esse período em que as pessoas não estão a contribuir, isso é um problema que não é um problema e não é uma solução e, portanto, estamos contra essas propostas, quer do PSD, quer do PS, para fragilizar a situação contributiva dos mais jovens.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por saudar os peticionários e os proponentes por um debate que é importante e por algumas propostas que acho que recolhem consensos bastante alargados. Eu acho que podemos ir mais longe até, porque o que nos importa é que tanto jovens trabalhadores, sejam eles trabalhadores estudantes, trabalhadores independentes, profissionais liberais, se possam concentrar a fazer aquilo em que são bons, não terem que ser os seus próprios juristas, os seus próprios contabilistas, os seus próprios cobradores, poderem crescer em escala, partilhar custos, e isso é bom para as pessoas, é bom para o país. Mas há duas críticas que quero fazer, uma ao PS e outra ao PSD, sobre propostas recentes sobre juventude. Uma tem a ver com aquilo que seria uma taxa única abaixo de 35 anos para o IRS. E queria então que me explicasse se não há injustiça em que alguém que ganha um salário muito maior e tem 35 anos esteja a pagar muito menos do que alguém, muitas vezes com salários baixos como temos no nosso país, com 36 anos, e se isso não é um país, dois sistemas ao nível geracional. Em relação ao PS, a proposta em relação às propinas é verdadeiramente uma proposta que fica muito aquém do que era prometido e que até de certa forma é o pior dos mundos, porque significa que jovens que às vezes abandonam o ensino superior porque não conseguem pagar as propinas ficam pelo caminho e outros que vêm de famílias com maior poder aquisitivo vão ter as suas propinas devolvidas. Ora, se o que é justo aqui não é tanto para uns como para outros, simplesmente abolir as propinas e que as pessoas paguem depois, com os impostos progressivos que devem pagar, se beneficiaram do ensino superior e têm rendimentos mais altos, é assim que vão ajudar a pagar o ensino superior para os outros estudantes, eventualmente até com a criação de um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, que seja financiado com uma parte do IRS, quem tenha beneficiado do ensino superior público e esteja nos escalões de rendimentos de mais altos percentis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Estatuto do Trabalhador Estudante é um importante instrumento de promoção da dupla dimensão do trabalho e da educação. Em termos formais, cria condições para que trabalhadores que tiveram de interromper o seu percurso escolar ou estudantes que tiveram de começar a trabalhar precocemente possam prosseguir o seu rumo. Há também muitos trabalhadores que decidem, e aliás bem, alargar os seus conhecimentos e competências e diversificar e ampliar os seus saberes. Além de uma justa aspiração individual e da concretização de um direito essencial, a frequência dos sucessivos graus de ensino ou o alargamento de conhecimentos constitui também uma contribuição para a melhoria do perfil cultural, social, cívico e económico da sociedade, com vantagens também para as empresas. Não obstante a consagração legal do Estatuto, são frequentes as queixas de trabalhadores estudantes sobre dificuldades e obstáculos criados nas empresas ao uso pleno dos direitos neles consagrados. De facto, são frequentes as queixas relativas à falta de autorização, e a autorização vai entre aspas, da empresa para a adequação dos horários de trabalho à frequência de aulas, à preparação de frequências e exames, e mesmo à participação nestes, com a adequada concessão de dispensas. Não é nada raro muitos estudantes terem de lançar mão de dias de férias para que possam comparecer a exame. Este quadro é inseparável de práticas autoritárias e até agressivas na organização do trabalho em muitas empresas, com a desregulação dos horários de trabalho sob várias formas, designadamente o trabalho por turnos e o regime de laboração contínua. Se este problema, que atinge pelo menos 1 milhão e 800 mil trabalhadores portugueses, é já muito gravoso para trabalhadores com família constituída, do ponto de vista da articulação do trabalho com a vida familiar, bem se pode imaginar quanto é penoso quando aspiram a melhorar as suas qualificações. Este problema é também inseparável da exigência de um aumento dos salários, porque é muito claro que, face à sua insuficiência, muitos trabalhadores estudantes estão forçados a cederem direitos que deveriam ser irrenunciáveis. Em relação às iniciativas apresentadas, duas notas sobre a isenção da taxa social única e a isenção ou redução das taxas contributivas propostas. Primeira, prejudicam claramente a carreira contributiva do trabalhador e os seus próprios benefícios. Segundo, é necessário encarar com cautela os efeitos no financiamento da segurança social. Já quanto ao acesso ao abono de família, é necessário prosseguir de facto o seu aumento e a sua generalização, isto é, aplicada a todas as crianças e jovens, tal como o PCP tem proposto, mas que tem visto chumbado nesta Assembleia. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada.